Bom dia, meu nome é Eduarda, mas você pode me chamar de Duda.
Bom dia, eu sou o Léo.
E esse é o Vinilas, o seu podcast de música, onde a gente pega um álbum e vai dissecando ele e falando de música por música. Só que hoje o episódio é diferente, né?
Sim.
É o episódio da Coletânea Vinila, aquele episódio que vai vir aqui uma vez por mês pra gente comentar.
As principais músicas ou clipes ou notícias dentro do mundo da música que foram lançadas no mês de outubro.
Não só do mundo da música, pode ser da cultura pop em geral, não é
Exato.
mesmo? Na coletânea passada, que foi a primeira edição, a gente falou sobre Met Gala, a gente falou sobre VMA, então, né?
Dá aquela conferida se você gosta de falar e ver esses eventos do mundo pop.
E hoje, eu achei esse episódio, assim, muito brasilidades,
Né,
não vou
demais,
mentir.
demais.
É óbvio que não é só isso, mas tá dominando as brasilidades aqui, não é mesmo?
Sim, eu amo, sabe? Importantíssimo. Cantores locais. E você pode entrar em contato com a gente para dar sua opinião sobre o episódio ou para falar o que que você gostaria de ouvir que a gente conversasse aqui, qual álbum você quer que a gente pegue para dissecar. Tem duas formas. Você pode falar com a gente pelo Twitter, Vinila Podcast, arroba Vinila Podcast, Vinila com dois L's. E pelo e-mail, vinilapodcastdiscosfalados@gmail.com.
Vou jogar aqui a dica de que para a próxima semana a gente não tem muita ideia do que falar.
É, estamos sem
Então, se você.
repertórios.
Quando você ouvir esse episódio, corre lá e dá uma ideia, porque a gente. Se for uma ideia muito da hora, assim, a gente provavelmente vai pegar ela porque a gente tá bem desesperado por uma pauta. Porque. Não é que a gente não tem coisa para dizer, mas a gente também quer saber o que vocês querem ouvir, não é mesmo?
Exato, a gente quer saber a opinião de vocês.
Bom.
Bom, é isso.
Vamos
Vamos para o nosso
começar.
segundo bloco.
Segundo bloco aqui, a gente apresenta o que a gente tem ouvido no mês anterior, porque a gente posta esse episódio toda a primeira semana do mês, não é mesmo?
Exato.
Então, no episódio de hoje foram as coisas que a gente consumiu no mês de outubro. E como a gente já deu spoiler aqui, vai ser muito brasilidades. Então, vamos
Vamos
começar com uma coisa
começar
mais.
com
Vamos começar com uma coisa mais fácil aí. Vamos dizer assim, uma coisa mais democrática, talvez, não sei.
Você acha democrático a nossa primeira pauta?
Pior que eu não sei, eu conheço muitos haters dela.
É, a gente também às vezes é um pouco, né? Vai dizer.
Eu só falo
Não, não
verdades.
é. Mas exato, mas isso pode ser disso como hate, sabe? Já deu pra perceber que a gente vai falar da Anitta, né? Então, vamos falar sobre Fake in Love, o novo feat dela com a Saweetie.
E foram duas artistas que a gente já falou no nosso primeiro coletânea, olha só.
Exato. Lançado como terceiro single do próximo álbum de estúdio da Anitta, Girl From Rio, que vai sair no ano que vem. Fake Love é a primeira colaboração dela com a rapper Saweetie. E nessa música tem batidas de funk brasileiro, que é um estilo que a Anitta tá, né, inserindo nas músicas dela, para independente se vai ser uma música em português ou inglês ou não. A Anitta e a Saweetie, elas se conheceram no Met Gala, que a gente falou, inclusive, no episódio passado da coletânea. E elas postaram uma selfie junto no Instagram. E depois a Anitta começou a forçar e falar que vinha alguma coisa por aí e que poderia ser com ela. E depois a Saweetie veio, confirmou. E é isso. Ficamos assim, ansiosos por essa música, né? Não sei, eu fiquei pelo menos.
Eu não, nem sabia que ia sair.
Não
Enfim.
sabia que ia sair, tipo, você só soube quando saiu.
Eu vi foto delas juntas, mas eu pensei que era isso, tá ligado?
Não, mas é porque veio, tipo, uma notícia depois, né?
Nossa, não acompanho. Eu sou meio desligada
Não tá
às vezes.
acompanhando. Ai, ai, a pessoa fica lá no Twitter o dia inteiro.
Acontece. Bom, mas vamos falar da música. Vamos começar aqui para mim, o ponto alto de tudo isso, o ponto alto mesmo é a coreografia, né? Cara, quando eu assisti, você que me mostrou pela primeira vez
É, eu
quando a
ia
gente
falar
se
isso.
viu,
Você lembra a
né?
primeira vez que você assistiu o clipe?
Sim, eu lembro que a coreografia desde o início eu achei impecável, assim, já queria aprender, entendeu? Já queria dançar. E tipo assim, eu acho que essa coreografia segura muito a música, porque a música eu acho ela gostosinha, mas eu acho ela gostosinha,
Entendo.
entendeu? Eu acho que tipo assim, ela é boa, mas ela não se destaca, ela não tem um diferencial, entendeu? Porque a
Sim.
Anitta, ela quer trazer o funk, ela quer trazer muitas coisas, mas eu não acho que ela se diferencia muito. Mas eu acho que Ah, é um terceiro single também. Eu acho que não precisa ser uma puta explosão, vamos dizer.
Exato,
assim.
Exato, exatamente. E ela veio... Quando ela lançou essa música, ela falou... Assim, eu achei até um meio polêmico essa forma de divulgação dela. É, ela lançou a música e falou que esse não era o single que era pra estourar, mas era o próximo que ela ia lançar, o próximo feat dela. Então, assim, sei lá, você não... Na minha opinião, você não divulga a sua música como artista diferente pro seu álbum dessa forma, sabe? Falando que não é a música que é pra dar certo. Tipo, meu Deus.
Nossa, eu vi isso.
Exato.
Eu pensei a mesma coisa, sabe? Se você sabe que não vai dar certo, por que você tá lançando, então? Se você é tão genial, marqueteira, sabe? Não, minha querida. Para. É meio
Mas
feio.
Assim, eu gostei, sabe? Eu achei uma música bem ok. É, eu acho que a Anitta tá fazendo... A linha que ela tá seguindo na carreira dela é isso que eles compram lá fora, sabe? Então eu acho que ela tá seguindo e fazendo o que eles querem pra, de fato, dar certo no, na indústria da música fora do Brasil. Não é a melhor música dela, não é o melhor clipe dela, mas é bom, sabe? Não é ruim.
É.
Não é ruim de se escutar, não é ruim de ver o clipe. Inclusive, eu gosto bastante dela dançando, da forma como ela dança. Tem uma estética um pouco anos 2000 ali, de barracão, de dançarinas. E eu gosto disso, sabe? É, pra mim, é um clipe de início de carreira de cantoras norte-americanas, sabe?
É, bem bom. Ele é bom, né? Ele se segura.
Exato, exato.
E eu gosto da parte da Sweetie também, acho que é uma parte ok, entendeu? Acho que é tudo muito... É tudo bom, fica na linha do bom.
Sim.
Tirando a coreografia, que pra mim é, tipo, ótima, o resto é bom.
Eu não acho que seja uma música, assim, de balada, sabe?
Ah, eu dançaria ela na balada.
Ah, eu não sei, eu não sei.
Eu dançaria.
Eu não sei se eu vejo ela tocando numa balada, sabe? Mas...
Ah, é porque ela tem uma batidona, né? Querendo ou não.
É, sei lá. Não acho que seja uma coisa mais animada pra tocar na balada, sabe?
É, talvez.
Mas ok.
É, no final é tipo, ah, é uma música boa, nível bom. É, realmente, ela falou... Ela foi babaca de falar? Eu achei que ela foi meio babaca. Desculpe falar. Mas eu achei que ela foi. Mas, é, essa música realmente, tipo, não é nada demais. E é por isso que ela teve a... Acho que a recepção que ela teve. Não sei.
Sim. E você viu a apresentação dela no...
Ai,
eu não lembro
não
o nome
vi.
Do programa. Meu Deus.
Eu esqueci de ver. Desculpa. Poxa. Eu trabalhei e esqueci.
Ah, eu queria conversar sobre, mas tudo bem.
Mas pode falar. Fala aí.
Ah, eu achei uma apresentação ok, sabe? É boa. Tipo, a Anitta canta do começo ao fim. Ela não tava dublando.
Tem playback?
Que é. Ah. Então, não tem, o que é um ponto bom, sabe? A Sweetie fez um playbackzinho, mas ok, né?
Acontece, quem nunca?
Exato. Só que a Anitta não, tipo, ela deu uma dançada, ela parecia que tava confortável, sabe? Tava feliz ali. Foi isso. E daí também depois tem aquela parte da entrevista, sabe? Que ela fala da Mariah, daí a Sweetie fala da Cher, que elas se encontraram. É bem... Achei interessante.
Não vi nada, não. Fala pra você que eu não vejo. Enfim, vamos para a próxima?
Sim.
A segunda música que a gente vai falar hoje é Boys, da Jessie Nelson com a Nicki Minaj. Boys é o single de estreia da carreira solo da cantora inglesa Jessie Nelson. Ela tem o sample de Bad Boys for Life, do rapper Diddy. E a faixa foi anunciada oficialmente em 28 de setembro de 2021. E lançada uma semana depois junto com um videoclipe dirigido pela própria Jessie. Nessa faixa, inspirada no hip-hop dos anos 90, Jessie proclama sua atração por um tipo muito específico de bad boy. A música vinha sendo provocada desde o início de agosto, com Jessie dando a primeira dica de que a música estava a caminho em um post no Instagram. Sendo bem sincera, ninguém pediu por isso, mas tudo bem.
Alguém viu ela falando sobre essa música no Instagram? Tipo, meu Deus, sabe?
Provavelmente, porque ela tinha bastante seguidores. E tava todo mundo meio de olho nela, porque ela tinha saído do Little Mix, né?
Exato.
E assim, toda vez que um integrante sai de uma boy band ou girl band, a desculpa é, ai, preciso focar na minha vida, viver minha vida como uma pessoa normal. Aí o que acontece? Semanas depois eles surgem com uma carreira solo. Então assim, nada de novo sobre o sol de Jessie
Nelson. Exato, exatamente.
Aconteceu isso com Camila Cabello, aconteceu isso com Zayn Malik. Então assim, né?
Pessoa normal. Eu amo esse conceito, sabe?
Foi a desculpa do Zen na época, eu lembro disso.
Eu também.
Então vamos falar da música.
Ai, bom, o que dizer sobre essa música? Uma coisa,
olha, não...
uma tentativa... Assim, uma estética de anos 2000. Só que é uma estética de anos 2000. É, uma tentativa de estética dos anos 2000, porque não ficou legal, sabe? Não,
olha,
ficou legal.
Eu sei que todo mundo tá apedrejando essa música e a gente não tá falando aqui só pra, sabe, ir na onda dos outros. Eu, pra quem não sabe, eu já fui muito fã de Little Mix. Eu, tipo, realmente era muito fãzinha delas.
Era uma misturinha.
E eu era uma misturinha, você acredita? Eu era muito misturinha.
Claro que eu
acredito. Parei de acompanhar elas, tipo, em 2017, 2018. Mas, enfim, e eu juro que eu tava esperando uma música boa. Uhum. Porque pra mim a Jessie sempre teve um background musical muito bom, assim.
Então,
pelo menos pras coisas que ela trazia dentro da Little Mix, assim.
Então, isso que eu ia falar, muitas pessoas, inclusive você, já falou pra mim, tipo, da voz dela em algumas músicas, sabe? De quando ela tava no Little Mix. E eu ficava assim, gente, mas pra mim ela não chama tanta atenção assim. Mas tipo, muitas pessoas gostavam das partes dela, sabe? E é uma pena que a música dela seja ruim, sabe?
Não acho
que
sei se é uma pena. Acho que ela mereceu esse flop por...
Não,
pelas
tudo
razões
bem, tudo
que
bem.
Todo mundo sabe. Eu não quero entrar no mérito de blackfishing e tudo mais, todo mundo já sabe. Não quero entrar nesse mérito hoje, porque também a gente não é ninguém pra falar, né? Somos dois brancos e vamos permanecer no nosso lugar.
Exatamente.
Mas todo mundo sabe do que a gente tá falando. Mas, enfim, vamos focar na música, que assim...
Exato, tipo, eu não acho que a voz dela esteja no melhor dos momentos ali na música.
Cara,
tipo,
exato.
O que ela fez? Sei lá, às vezes ela não termina a frase direito quando ela tá cantando, é um negócio meio estranho.
Só que não é um jeito da hora.
Não é. É uma coisa estranha de escutar, sabe?
É tipo assim, é um vocal que... Porque, como eu já disse, né? Eu sou fã, eu era muito fã de Little Mix. E eu nunca tinha ouvido ela cantar desse jeito. Ela realmente trouxe uma coisa nova pra carreira solo. Só que isso não quer dizer que seja algo bom. E nesse caso, não é. Não é, eu não gosto da voz dela nem um pouco nessa música. E, assim, querendo ou não, ela embarcou nessa onda dos anos 2000, que a gente já falou muito aqui no podcast, porque, né, a gente comentou álbuns recentes e eles estão com essa pegada. Só que parece que é muito raso as referências dela, sabe? Parece que ela simplesmente pegou qualquer coisa e só fez, entendeu? Não sei dizer, é muito raso.
Sim. É até, tipo, eu não sei, o clipe mesmo fica meio poluído algumas vezes, sabe? Em alguns momentos.
Nossa,
algumas coisas,
o clipe é uma bagunça. O clipe é uma bagunça.
E um outro ponto que ela chamou a Nicki Minaj, sabe? Pra fazer a música junto com ela. Então, pra fazer o rap da música dela. O que é algo meio polêmico e falando mais... Mas não falando disso, mas... Falando da parte da Nicki Minaj em si, é a mesma coisa de sempre, sabe? Eu tenho essa sensação.
Não tem nada... Não acrescenta nada demais, sabe? Ela comprou essa briga pra absolutamente nada. Nada.
Exato.
Nessa música é cativante. Essa música não é boa, nada é boa. A peruca dela, vamos falar que a peruca dela tá horrível nesse clipe, é feia. E sei lá, parece uma música que toca em filme dos anos 2000 de muito baixo orçamento, sabe? Tipo, eles pegaram qualquer música que tinha pra tocar na hora da vilazinha. Sei lá.
E era isso.
Muito chato.
É filme de colegial, sabe? Filme de colegial dos anos 2000, é isso. Essa música é isso.
Exato. É uma música tão esquecível. Eu escutei ela tantas vezes e, tipo assim,
sim,
eu sei mais ou menos como ela é.
Sabe? Ela é,
eu sei mais ou menos como ela é. E eu escutei ela várias vezes pra fazer esse podcast.
Ela é muito memorável.
E, nossa, no clipe ela fica fazendo umas caras de, ai, bad bitch, sei lá o quê. Ai, ela não tem carisma, sabe? Ela não se segura.
Sim.
E eu também odeio a pronúncia dela. Essa música, eu tô detonando tudo, né? Eu odeio tudo nela.
Eu sabia que ia ser uma lavação de roupa suja.
Ai, gente, eu era muito fã de Little Mix. E, mano, uma época... Na verdade, ela era a minha favorita, eu acho, na real. Uma época. E, enfim...
Nossa,
perdeu o brilho, sabe?
Sabe? Saudades, Little Mix.
Uhum, pois é. Bom, saudades ainda existe, né? Mas...
Sei lá. Exatamente, sei lá. Assim como todas as boy bands e girl bands que continuam depois da saída de algum integrante.
Poxa, mas a One Direction, o último álbum é bom. Que começa, né?
Cadê link demais?
Mas é muito bom fazer o quê?
Ok.
Então, é isso.
Vamos pra
no
próxima
final,
música?
Ninguém lembra dessa música. Acho que a gente tá até fazendo um favor de reviver ela, porque eu juro, foi no 45 do segundo tempo. Foi no 45 do segundo tempo que eu relembrei que tinha que falar sobre essa música. Foi meio, tipo...
Realmente.
Estranho. Vamos para a próxima.
Bom, próxima música, voltando aqui pro nosso Brasil, Louca e Sagaz, da Carol Conká, que é uma música que ela fez em colaboração com o produtor WC no beat. E ela é uma música que vai estar no terceiro álbum da Carol Conká, chamado Urucum. Ela foi lançada oficialmente no dia 28 de outubro de 2021. E essa música traz uma sonoridade mesclada entre reggaeton e trap, com uma influência de dancehall. E assim, ela já começou a divulgar essa música muito antes do tempo previsto, né?
Quando, Leonardo? Você consegue me dizer?
No Big Brother, no quarto do líder, pra ser mais exato.
É aquele vídeo que ela fica dançando, tipo, meio travadona, assim?
Esse mesmo, exatamente. Muito bom.
É muito bom,
e assim, uma coisa que eu preciso dizer antes da gente começar a falar dessa música de fato é que essa música vazou, né? Ela vazou algumas semanas antes. Sim, ela vazou algumas semanas antes do lançamento oficial dela. E assim, terei que confessar que eu recebi essa música e fiquei ouvindo muito. Muito.
Nossa, não tem nem vergonha
muito.
De falar.
Não, desculpa.
Eu nem sabia que tinha vazado.
Não, eu ouvi demais, mas, assim, sendo justo, estou ouvindo agora na
dando
mesma
streams.
Quantidade pelo dando stream pra ela, né? Claro, pra mamacita.
Bom, e aí, o que, que você achou dessa música?
Meu, essa música é muito
conclusão.
Boa.
Conclusão?
Concluindo o quê? Essa música é muito boa. Eu achei ela muito, muito boa. É um rap que tem um pouco de funk junto, sabe? E, ai, é ótimo. É bom pra dançar, pra rebolar. É engraçado as coisas que ela fala na música também, sabe?
Ai, original, saiu bem safada. Nossa. Ela me lembra muito a Lady Gaga em Rain On Me, sabe?
Tá vendo? É o cromática dela.
E tipo assim, o clipe me lembrou muito Rude Boy da Rihanna.
Nossa, demais, Duda. Demais.
Mas ao mesmo tempo ele tem uma pegada bem
óbvio,
autêntica. É, todas as pessoas nesse clipe são lindas. É um clipe muito sensual. Sensual, eu ia falar sensual, hein?
É um clipe sensual demais, sabe?
Ai, meu Deus! Nossa, tô com vergonha de ter soltado essa palavra.
Ela foi perspicaz, Duda. Ela foi muito perspicaz.
Bom, é tipo assim, pra mim é aquela música que você pode não conhecer, mas quando toca na balada, você já termina sabendo ela e dançando.
Exato.
E já querendo ir atrás.
Exatamente.
É muito boa.
E, nossa, uma coisa que eu percebi, assim, depois que... Não só... Acho que mais depois do Big Brother, sabe, pra ser exato, é que... É engraçado quando a gente percebe que o que o artista fala numa música que representa muito ele, né? E eu acho que a gente teve essa maior percepção com a Carol Conká depois de conhecer um pouco mais da forma como ela é, sabe? Não, eu tô falando sério, tipo, de real, sabe? É engraçado
não,
ouvir as músicas que ela tem lançado agora e falar, putz, isso aqui é muito ela, sabe? Ela tá falando de fato quem ela é, como ela é, e falando isso no trabalho dela. E é muito legal.
Sim, foi uma das coisas que eu falei aqui. Tipo, ela realmente nos mostra que é louca e sagaz.
E sagaz, exatamente. Original e sai bem safadá.
Você percebeu que a maioria das cenas... No clipe, elas são meio esfumaçadas. Não sei se elas têm uma fumaça, assim, uma coisa meio...
Sim.
Sabe? É muito da hora. Eu achei muito incrível. Porque tem umas cores fortes e meio apagadas.
Sim.
E, tipo, o fundo tá amarelo, mas ela tá azul. É muito da hora.
Eu gosto desse contraste. Nossa, isso é muito bom no clipe. Isso é realmente muito legal. E, bom...
A coreografia é boa.
A coreografia é boa. Tipo assim, eu quero muito dançar isso na balada. Você não tem noção.
Sim.
Tô doido. Existe uma música da Marina com a Charlie XCX.
Just Desserts.
Just Desserts. E tem um sample muito parecido.
Parecido.
Com o Sagaz.
Sim. Um amigo meu já tinha falado isso pra mim.
Pois é. Polêmico, será? Será se vem aí?
Não me importo. A Marina e a Charlie são brigadas mesmo, então...
Sério?
Faça um aproveito, Carol Conká. Ah, elas não se falam mais, tá ligado? Ah, a Marina briga com todo mundo também. Brigou com a
Sério? Ela é dessas? Ela é tipo...
Ah, não sei, mas ela... ela perde contato com muita gente ultimamente. Raqueira. Mentira, nem sei, tô falando aqui.
É, nem a Lana, ela se vê mais, enfim, né?
É, deu um follow.
Ah, deu um follow da Lana? Meu Deus!
Sim, na época... Sim. Vamos para o próximo?
Vamos para a nossa próxima música.
A nossa quarta música é A Queda, de Gloria Groove. É o segundo single do álbum Lady Last, da drag queen Gloria Groove. E a música aborda aborda a cultura do cancelamento. O single foi anunciado 14 de outubro de 2021 e ela fala que queria escrever uma canção sobre o quanto a sociedade pode ser cruel e sádica diante de um momento de vulnerabilidade de qualquer pessoa. E ela falou também que essa música é inspirada sobre o que aconteceu com a Karol Conká, né?
Sim, então... sim, porque elas são muito amigas, né? Próximas, sim. Muito próximas.
E assim, eu quero começar já falando que o clipe começa com o nome grandão do diretor pra todo mundo saber quem é ele, porque ele sabia que o clipe tava muito incrível. Essa sim. É o que eu queria dizer.
Ele sabia que o negócio que ele tava fazendo ali era bom,
sim,
sabe?
Sim, exato.
E meu, ai... Duda, o que você achou dessa música? Conta pra mim.
Cara, a primeira vez que eu escutei ela, achei ela um pouco estranha, vou confesso. Mas, eu gosto dela, eu acho ela legalzinha. Não é uma coisa que eu escuto, igual você provavelmente escuta, porque eu sei o quanto você é muito fã da Glória.
Então...
Mas eu gostei.
Nossa, eu achei, assim, impecável, sabe? Tipo, a música e o clipe, toda a produção. Porque a Glória, ela sempre foi essa artista... que sempre produziu coisas muito grandes, sabe? Se ela fazia um clipe, era um clipe muito produzido. Isso vem desde do primeiro clipe que ela lançou, que é Império. Que, tipo, era ela sozinha e fez milhões de coisas num galpão, sabe? E é incrível ver a forma como o Brasil tem um artista assim, sabe?
Sim, concordo. Tipo, você sabe que eu não conheço muito do trabalho, mas o que eu conheço... Eu sei que é muito impecável, assim, de visual e tudo
exato,
mais.
Exato. E ela se difere muito da Pabllo, sabe? Na questão estética.
Por que será?
A estética...
Uma investe
duas...
muito, né?
Exato.
E a outra não tá nem aí. Mentira, corta isso, sei lá. Ah, mas é verdade. A diferença que as duas têm pela identidade visual é gritante.
Sim, realmente.
E querendo ou não, esse jeito impecável da Glória de ser atraiu muitas visualizações, tá atraindo muita atenção. Então,
sim, sim, exato. Né? Não, esse clipe, essa música tá, tipo assim, muito alto no Spotify, em views no YouTube, sabe? Porque de fato foi uma coisa muito grande que ela fez. E é isso, essa música é ótima, eu acho tudo. É uma música pra dançar. Que dá pra dançar muito.
Uma música de Halloween.
Eu adoro que ela lançou isso, tipo, no mês de outubro, sabe? E que ela tem essa estética, às vezes, mais dark. Eu adoro isso. Adoro isso nas músicas da Glória.
Eu acho que eu tenho uma coisa de chata pra falar.
Ah.
Se você quiser que... Uma crítica que eu tenho que fazer, eu acho que ele deveria ter engrossado um pouquinho mais a voz nessa música pra ficar um pouco mais sombrio, talvez.
Uhum, entendo.
Mas eu gosto do arranjo vocal dele, mas sei lá. Enfim.
Sim. Eu acho o Daniel, que é quem faz a Glória, né? Ele é um artista mesmo muito impecável, porque ele trabalha com a voz dele desde pequeno. Ele começou como
dublador.
Exato, e ele dublou muitas coisas, tipo, muito boas. E ainda assim, cantar, sabe? Com uma estética totalmente diferente do que ele fazia, sem estar montado, eu acho incrível. Só cadelando aqui um pouquinho.
Bom,
a gente então nunca falou da Glória nesse podcast, né? Então esse é o meu momento.
Verdade. Ah, é isso. Tipo, eu acho que eu procuro mais a música pelo clipe do que pela música em si, sabe?
Vou ser
sincera. Mas se tocasse na balada, dançaria, óbvio.
Claro.
Óbvio.
Claro. Bom, vamos para o nosso próximo tópico?
Vamos.
O nosso próximo tópico aqui no episódio agora não vai ser só uma música em si, mas vai ser um álbum que a gente vai falar um pouquinho sobre, que é da Marina Sena, que é uma artista nova e ela é mineira, ela tem 24 anos. Só que ela já canta, ela já tem uma carreira há 7 anos, quase 7 anos. E tanto que ela já chegou a concorrer aos prêmios Multishow de 2020, como artista revelação, com a banda que ela tinha chamada Rosa Neon. E agora ela segue uma carreira solo e ela lançou o álbum dela, chamado De Primeira, que tem 10 músicas. Nesse álbum ela fala sobre muitas vivências amorosas que ela já teve. E o que ela fala sobre o álbum dela é o seguinte: não existe isso de música que não dá pra dançar. A música pode ser triste, mas ela tem que ter um balanço. E bom, E ela tá com ela lançou dois singles iniciais, que é Me Toca e Volta Pra Mim, que foram, assim, um estouro de sucesso muito grande, passando tipo, mais de 3 milhões de reproduções no Spotify na primeira semana, sabe? Foi realmente uma loucura, sim. E aí, Duda, você ouviu o álbum dela, que eu tanto falei pra você ouvir?
Porque era pra você ter comentado sobre ela no primeiro,
exatamente.
No primeiro coletânea.
Sim, eu tinha falado pra Duda que eu ia comentar sobre ela no nosso episódio coletânea passado, mas de última hora eu resolvi...
Ficou timidozinho.
É, fiquei tímido, porque estava apreensivo. Não queria falar sozinho.
Eu não tinha ouvido. Eu não tinha ouvido. Mas agora eu ouvi, Leonardo. Estou
sim,
aqui.
Sim.
E apesar de eu não ter ouvido muito, deu pra absorver muito da mensagem dela e da sonoridade e tudo mais, porque realmente é uma coisa muito presente, né?
Já vamos... Sim, é isso que eu ia... É, exato, a voz dela é uma coisa muito presente, muito única, né?
Diferente, o jeito que ela canta e vai levando as palavras. Eu acho que ela carrega as palavras do jeito que um sambista carrega as palavras.
Sim,
sabe?
Sim.
E aí, as músicas dela têm essa mistura meio de um samba com MPB, com até umas batidas de trap, às vezes. É uma coisa muito moderna. É diferente, né?
É muito legal. É muito diferente, exato. Ela é muito diferente. Eu acho que ela conseguiu fazer músicas de uma forma com esses sons mais, entre aspas, antigos brasileiros, que é um MPB, que é um samba, e colocar isso de uma forma nova, sabe? De uma forma moderna, igual você falou.
Pop.
Pop, fazer um pop, fazer um pop, mas colocar um samba, colocar um forró, que às vezes tem algumas músicas que eu acho incrível isso, sabe?
Uhum. É o tipo de música, algumas ali do álbum, que você escuta e de primeira você já se apaixona, sabe?
Sim, é muito gostoso mesmo de ouvir, tipo, é um álbum quente, sabe? São músicas quentes, ela fala sobre verão e sobre amores e calor, e é uma coisa que dá essa sensação, essa energia, sabe? Essa vontade de estar no sol, tomando um drink, um negócio e ouvindo.
É isso que eu ia falar, é um álbum assim que fala muito sobre o tesão do jovem brasileiro durante a pandemia, sabe? Parece que é mais ou menos isso.
Sim, sim.
E independente de pandemia ou não, a gente sentiu muito calor e deu pra sentir muito nesse álbum. E é uma perspectiva, assim, de uma pessoa que se joga nas coisas, assim, sabe? Tipo, tem uma pessoa aleatória aqui, vou cair de cabeça nesse romance e foda-se,
exato,
entendeu? Eu
tô exatamente.
Aqui.
É uma pessoa que realmente mergulha muito, né, no que vai fazer.
E, assim, eu não sei se eu vou falar aqui uma coisa meio burra ou não, mas acho que depois dessa pandemia a gente vai ver muitos álbuns que vão tratar meio desse assunto, assim. Eu acho que depois as pessoas vão ficar meio malucas e acho que a gente vai presenciar uma coisa meio, tô me jogando.
Uhum.
Veremos.
Sim, eu acho que isso é muito possível de acontecer, porque pelo tempo que a gente passou, assim, fazer muitas coisas, sabe?
Uhum.
E de fato faz muito sentido ela ter, a forma como você falou, ela ter feito esse álbum, sei lá, talvez trabalhado ele durante a pandemia e agora, no fim, ter lançado ele, sabe? Achei uma coisa assim, talvez até meio inteligente da parte dela.
Com certeza. É, uma coisa nesse álbum que te choca, assim, de primeira, é o jeito que ela descreve, né, os desejos dela. Eu acho que é uma coisa
sim,
muito visceral, é uma coisa real.
É uma coisa muito intensa, é uma coisa muito intensa, sabe?
É, isso.
É igual ela fala, tipo, eu vou falar de coisas tristes, só que ao mesmo tempo que ela tá falando sobre isso, é uma música que dá pra você dançar, sabe? Que você meio que dá uma balançadinha, assim, que tá gostoso aquele ritmo, apesar do que ela tá falando. E até mesmo quando ela... Algumas músicas da... Eu fui procurar as músicas da banda dela, sabe? Da Rosa Neon. E em algumas músicas ela dava pra você perceber o estilo dela, sabe? Que era algo mais diferente do que...
Ah, eu nunca ouvi, eu nunca tinha ouvido falar dessa banda.
É, então, exatamente, eu também não. Eu fui conhecer, tipo, a partir dela, porque as músicas dela ficaram famosas e eu acabei ouvindo e gostando pra caramba. E daí eu fui procurar as músicas da Rosa Neon e em algumas coisas, algumas formas, como ela canta algumas letras, dá pra você sentir essa energia, essa vibração do álbum dela, sabe?
Uhum.
Que ela trazia para as músicas da banda, enfim. E isso é muito legal. E uma coisa muito legal também é que ela e a Mari, sabe, do BBB?
Uhum. Ah, eu já vi elas saindo.
Elas são amigas, elas são, tipo, super amigas. E é muito legal, adoro.
É, eu tenho uma... Não uma crítica, mas assim, eu peguei para ouvir o álbum dela. Esse álbum tem 10 músicas, se eu não me engano. Ele tem meia hora. E parece que ele tem muito mais de meia hora. Eu achei um pouco bizarro.
Sim.
Você teve essa impressão também?
Eu tive essa impressão. Tipo, as músicas parecem que elas são longas, sabe?
Elas se misturam, né? Parece Sim. que elas têm uma continuidade, parece que... É muito bizarro, porque
Elas têm uma linha de seguimento tão conjunta que parece que é uma dá continuidade na outra, literalmente, sabe?
É, assim, eu gosto desse conceito, mas pra mim ouvir isso, tipo assim, álbum inteiro, sem pular música, eu acho muito... cansativo, vou ser um pouco sincera, assim.
Eu entendo.
Então, tipo, eu me animo mais pra pegar as músicas pra ouvir elas separadas, acho. Acredito eu, sabe?
Uhum.
Eu pego ela pra ouvir, querendo ou não. Eu gostei muito dela.
Ai, eu tô muito feliz, sabia? Eu tô muito feliz que você gostou dela, porque eu achei que você não gostaria.
Por quê?
Ah, porque tem, sei lá, tipo, tem samba, algumas coisas assim, que eu sei que você não costuma ouvir, sabe?
Ah, mas eu gosto. Tipo, o amarelo tem bastante samba e eu adoro o amarelo.
Ah, justo. A gente podia falar sobre amarelo, né? Algum dia.
Seria muito da hora falar sobre o amarelo.
Sim. Ah, enfim, é isso. Adoro Marina Sena. Escuto sempre, 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 sempre. Porque ela me anima, ela me deixa um astral mais alto, sabe?
Sim. Bom, terminamos aqui a parte das músicas.
Sim.
Estou mais leve nesse sentido, vamos. E agora a gente vai entrar para uma parte mais diferente do podcast, né? Uma parte que a gente não vai falar especificamente sobre músicas.
Sim, vamos falar sobre o mundo pop em geral e algo que vai acontecer no nosso Brasil, brasilidade.
Como vocês viram, a gente foi muito brasilidades hoje.
Exato.
Vamos falar aqui de uma das coisas mais esperadas para quem é fã de música, vamos dizer assim, porque eu tava esperando muito por isso, e eu nunca fui, você já foi, né? Eu nunca fui, mas é o Lollapalooza, né? Eles lançaram a line-up do festival que vai acontecer no ano que vem, nos dias...
25, 26 e 27 de março.
De 2022, lá em São Paulo. Então...
Então é isso, né? A gente vai falar sobre esse line-up maravilhoso que saiu, ou não tão maravilhoso assim.
É, vamos aí começar dizendo que é um lineup pequeno, né?
É, é um lineup assim, meio
tímido.
Meio tipo pombo. Poderia ser.
Ai,
melhor.
Não falo assim!
Ai, mas eu não tô mentindo!
Ai, Leonardo, é porque assim, eu vou passar um pano pro Lola, porque assim, eu já tava esperando que ele ia ser reduzido, porque não tem como. É pós-pandemia, vai
não,
ser
entendo,
reduzido.
Eu entendo que ele seria reduzido, mas assim...
E, assim, em qualidade de headliner e tudo mais, bem sincero, eu achei que eles detonaram Rock in Rio. Porque pra mim, Rock in Rio...
Sim,
igual eu já falei, Rock in Rio é o festival que eu pagaria pra não ir, tá ligado? Não me coloque naquele lugar. Eu só iria ver Dua Lipa e Green Day. E olha lá.
Exato, eu ia, tipo assim, no show da Dua Lipa, só. E da Ivete Sangalo.
Já tá lá mesmo, né?
É, poxa. Mas assim, nossa, muito melhor que o Rock in Rio, sabe?
Então vamos lá. É, o festival, ele, como a gente já disse, ele acontece em 3 dias seguidos, que são na sexta, no sábado e no domingo. E na sexta-feira, os headliners, que são as atrações principais ali, são The Strokes, Doja Cat e Machine Gun Kelly. Assim, a piada pra mim já vem pronta quando eles decidiram colocar o Machine Gun Kelly como headliner. Eu perdi alguma coisa?
Não foi,
só porque
não
ele
foi
começou
no show dele
a namorar a Megan
esses
Fox.
Dias que morreu 8 pessoas.
Foi o Travis Scott.
Ah, foi o Travis Scott, verdade. Me confundi. Mas assim, quem vai no show dele, exatamente? Isso é o ponto.
Mano, no momento que tem The Strokes e Doja Cat tocando, porque querendo ou não, headliner sempre eles batem ali os horários.
Sim.
Quem vai ver Machine Gun Kelly? Tem The Strokes e Doja. Assim, se fosse pra escolher, eu iria na Doja nesse dia. Com muita dor,
com certeza,
muita dor
com
na no coração, porque eu sou fã do The Strokes também.
Sim.
Mas a Doja, tá ligado? É, não tem como. Eu
não tem que... como. Ela foi a pessoa que inspirou a gente a começar o podcast, sabe? De
é verdade.
Fato.
Sim.
E teria que ser no show dela. Eu comecei a ouvir The Strokes depois que eu vi o lineup, eu não conhecia. Mas eu...
Falou.
É, então, eu adorei, poxa.
É muito legalzinho, né?
Deles. É gostoso, sim. Mas assim, vai ter o show da Marina, né, Du? Também.
Vai ter o show da Marina, eu vou muito no show da Marina e foda-se o resto, entendeu? Eu tô torcendo muito pra... Assim, o que eu vou falar é polêmico na fanbase. É polêmico na fanbase, mas eu tô torcendo muito pra ela não tocar as músicas do novo álbum. Marina, lembra que você tem o Fruit, lembra que você tem o Electro Heart, entendeu?
Ah, sim.
O The Family Jewels.
Perfeito.
Mano... todo mundo odeia o Love Plus Fear. Eu amo o Love Plus Fear, sabe? Tanto que no Twitter tem a piada de que um fã da Marina chamado Romir, ele é conhecido como o único fã desse álbum, porque ninguém gosta, mas eu gosto. Então, tipo assim, pode tocar tudo, menos esse álbum, por favor.
Entendi. E assim, vai ter a Pabllo no mesmo dia da Marina, e eu acho que o feat vem aí, entendeu? Elas vão cantar.
Ai, poderia,
né? Estou profetizando isso aqui nesse podcast.
E outros conhecidos, tem Jack Harlow.
Por que tem o Jack Harlow sem o Lil Nas X?
Lil Nas X. É, eu conheço ele porque ele é amigo do Lil Nas X. A Shinico.
Sim.
Matuê. Mas tipo assim, realmente são quatro shows ali que eu gostaria muito de ir. E assim, mano, os headliners de 2020 eram Guns N' Roses e Lana Del Rey, sabe?
Exato.
Vamos começar.
Exatamente.
Tinha Cage the Elephant, sabe? Tinha Alan Walker de novo, tinha Rita Ora.
King Princess também, Jaden Smith.
Sério.
Tinha Jão. Então,
assim, pra quem gosta.
Ai.
E aí, é isso. E o segundo dia é marcado pela Miley e pelo A$AP Rocky como headliners. Cara, eu iria muito na Miley, mas eu não iria. Se fosse pra comprar, eu não compraria esse dia, porque eu só iria pra ver a Miley.
Exato,
talvez...
eu só iria pra ver a Miley, basicamente.
É, talvez algumas outras bandinhas ali, mas tipo, sabe, muito não a minha vibe.
Uhum.
E o terceiro dia, que pra mim, tipo assim. Ó, não, assim, os headliners são grandes, né? Do terceiro
não
dia
dá pra gente negar, é
o Foo Fighters e o Martin Garrix.
Exato, eles são grandes, vai ter o Alesso também, enfim.
Eu achei os headliners do Lola, desse Lola, muito fortes, assim, vou ser bem sincera. Mas, querendo ou não, ele ficou muito pequeno, mas é tudo aquilo que a gente já falou,
artistas.
Sabe?
E vai ter Glória Groove também no terceiro.
Vai ter Kehlani, mano.
Meu, quem é Kehlani? Por que todo mundo fala quem é Kehlani?
Você não conhece a Kehlani?
Não, que
eu
não conheço.
É uma cantora de R&B.
Eu não conheço a Kehlani.
Ela
tipo
é
assim,
da hora, mano.
Todo mundo, exatamente. Todo mundo fala dela, eu não sei quem ela é. E a Glória... Como ela vai no mesmo dia que a Kehlani, ela, tipo assim, surtou, entendeu?
Como assim você não conhece a Kehlani? Meu Deus! Chocada, de verdade?
É, eu não conheço a Kehlani.
Ó, vai ter Djonga, pra quem gosta. Tipo assim, o meu dia mesmo seria sexta-feira, sabe? E é isso.
Mas, ó, comparando com os outros dias do Lola de 2020, o terceiro dia era, assim, um pouco melhor. Ia ter Pabllo, Charlie, Casey Musgraves... Ia ter Kalilches, entendeu? Por que eles deixaram ela de fora?
Você já viu o horário? Eles eram intercalados pras gays conseguirem ir de show pra show. Era tipo Gwen Stefani, 5 minutos depois começava Casey Musgrave, e aí 5 minutos depois começava Pabllo Vittar, e aí 5 minutos depois começava Charli XCX. Então, tipo assim, eles programaram tudo pras gays.
Exatamente.
Tava perfeito.
Era o line-up das gays, entendeu?
E não aconteceu,
Toca a música pras gays. Nossa, muito triste.
Nossa,
triste.
Eu acho que nesse circuito eu morreria, porque, tipo assim...
Imagina se a gente tivesse comprado os ingressos pra 2020.
Nossa, que tristeza. Nossa.
Eu iria muito no show da Kylie, meu Deus, o álbum dela é perfeito.
De quem?
Da Kylie Uchis.
Ah, eu iria muito na Casey, nossa.
Nossa,
eu ia
com
chorar
certeza.
Muito na Casey, eu ia chorar muito na Casey.
E no show da Pabllo também, né?
Ah, com certeza. Ah, mas a Pabllo já veio, né? Mano, tem o Wallows também, que é a banda do carinha daquela série lá da menina que se matou. 13 Reasons Why. Wallows. É, essa é uma bandinha muito da hora, eles têm umas musiquinhas meio, tipo... Vibes, anos 80, pelo menos do álbum que eu escutei, assim.
Uhum.
Recomendo, tá, galera? É legalzinho. E é isso.
Para certas pessoas, o line-up de 2020 estava melhor.
É, mas assim, eu já tava esperando esse enfraquecimento, mas eu ainda fiquei surpresa, tipo, com a Doja Cat. Eu não tava esperando a Doja.
É, eu também não tava esperando a Doja Cat no Lola.
Mas, ó, uma coisa que eu esperava e não vai vir, Lorde. Eu realmente tava esperando Lorde.
Meu, assim, eu achei que a Lana ia vir, entendeu?
Eu queria que a Lana viesse, mas
porque,
isso
meu,
era impossível.
Não,
eu não tava
não
sendo Alice nesse ponto.
Não era impossível.
Por quê, porra?
Lógico que não. Ela lançou 2 álbuns em 1 ano. E, tipo, ela tava no line-up do Lola passado. Que era pra acontecer, mas não aconteceu. Tipo,
mas ela não ela sai de casa ir. Mais, Leonardo. Ela não sai de casa.
O problema é dela.
Você tá sendo Alice, desculpa.
Ah, e você acha que a Lorde ia vir pro Lola? Eu não sei se a Lorde viria.
Por que não? Ela lançou um álbum depois de vários anos. E ela já veio no Lollapalooza de 2013.
É, realmente. Poderia. Mas não veio também. Já.
2013, 2014, não sei agora. Enfim. E vamos para a última parte? Agora
vamos,
você que apresenta,
vamos
para
o nosso último tópico do podcast, desse episódio, que é as fantasias de Halloween dos famosos de 2021. Como a gente acabou de sair de outubro, vamos aqui hoje fazer um top 3 melhores e piores fantasias.
Então, vamos começar aqui assim. E aí, Leonardo, você acha que o brasileiro adotou o Halloween? De
demais,
2021
né?
foi
demais.
O ano que ele
assim,
adotou? De
eu
verdade,
achei que tava todo mundo em desespero.
Vergonha.
Eu acho que tava todo mundo em desespero pra fazer alguma coisa. E o evento do momento foi o Halloween, entendeu? Então todo mundo definitivamente adotou o Halloween como festa e cultura brasileira. Pelo menos nesse ano. Não sei se alguém vai ser a mesma coisa.
Ah, eu acho que vai, porque o brasileiro gosta de festa, sabe? O que, que a gente faz no mês de outubro? Nada, vamos festar. Festar fantasiado ainda. É a cara do brasileiro.
Só que esse ano foi muito mais forte por conta de tudo do que a gente tava passando
contexto,
com a pandemia,
né?
Do contexto que a gente tava vivendo, sabe?
Sim. E isso levantou, tipo, o assunto de vocês estão... São muito chupacu de gringo, ai, brasileiro gosta de festar, enfim. Não vamos entrar nesse mérito. Eu achei da hora, eu gosto.
Chato.
Eu gosto,
vai,
eu
chato,
gosto.
Fala,
e aqui, como a gente já disse, trouxemos o top 3 melhores e piores. Vamos começar pelos piores?
Vamos começar pelos piores, porque os melhores são muitos melhores.
Ai, ai.
Qual é o seu terceiro pior, Duda? Conta pra mim.
No terceiro lugar é o Matheus Massa Fera com Cowboy Pink Fetista.
Deus,
com a bunda de fora.
Eu não vi isso, porque senão eu com certeza teria colocado no meu top 3.
Pesquisa aí. É uma roupa de couro pink.
Ai, meu Deus.
De cowboy com a bunda de fora. É basicamente isso. E assim, eu não quero ser a pessoa que é moralista, de falar, oh, ele tá com a bunda de fora. Não é nem esse... Sabe, ele me fez olhar pra bunda dele quando eu não queria, cara. Eu não queria olhar pra sua bunda.
Ai, meu Deus, Eduarda, meu Deus.
E, sabe, ele tá com um chapéu cheio de franja. E, tipo assim, poderia ter ficado legal se, sei lá, se ele tivesse mais vestido, a fantasia ficaria mais legal. Mas eu achei brega, breguíssimo.
Ai, demais.
Ele pegou um conceito que poderia ser da hora e transformou de um jeito...
Ai, vou colocar ele aqui no meu top 3 também, hein? Ele está aqui no meu top 3 pior.
Ai, que bom que você gostou da minha referência, porque ai, quando eu vi, foi tipo cursed, sabe? Foi tenebroso.
Ah, o meu não é tão polêmico assim. É o Harry Styles.
Ah, lembra que eu te falei que eu quase coloquei?
Ai, achei muito feio, desculpa. Ele estava feio.
Achei basic. Como
basic
as pessoas sabem,
eu
já fui muito fã... Assim, como as pessoas sabem, eu já fui muito fã de One Direction e tudo mais. Mas, cara, as roupas que o Harry veste, pra mim, elas sempre são muito feias. Tipo, é raro às vezes que eu vejo ele... Porque antes ele usava uns ternos da hora e agora ele, tipo, cagou em tudo pra mim, não sei. Não sei se o que eu tô falando é polêmico, mas eu não acho mais que ele se veste bem. Ele começou muito bem e aí meio que cagou em tudo, tá ligado?
Talvez, e, porque assim muita gente que gosta das roupas dele, tipo, ai meu Deus, sabe?
E tipo, eu não coloquei ele no meu top 3, porque ao mesmo tempo que eu não gostei muito da fantasia dele, eu também não achei nada demais a ponto de, sei lá, querer colocar ele no meu top 3, sabe? Eu achei tipo,
um
vestidinho.
Exatamente, eu coloquei porque não é nada demais. Agora, sei lá.
E ele é o Harry Styles, né?
Exato, ele poderia ter arrasado, né?
Tá, vamos qual é o seu segundo lugar?
Ah, o meu segundo lugar, já de cara, é assim, é a fantasia da Megan, de Cruella, achei assim, feia,
De Megan?
A Megan Thee Stallion.
Deixa eu ver.
Ai, tava feia, não gostei da peruca, não gostei do corset que ela tava, o casaco não é bonito, e é isso. Comparando as outras fantasias que ela fez...
Nossa, a Hellraiser, ela tava tipo... É Hellraiser?
Nossa,
Hellraiser,
sim. Então
ela tava impecável.
Ela no meu top 3 melhores, mas
então
enfim.
Pode cortar a parte que
eu não. Não. Eu tenho outros lugares, porque eu trouxe muitas fantasias. Ela tá, tipo, impecável. De Pinehead, né?
Cara, realmente, achei a fantasia dela... Mano, parece que ela, na verdade, só tá num photoshoot da Savage Fenty, sabe?
Nossa, não. Isso. Se fosse da Savage Fenty, seria bonito, sabe?
Mas é, tipo, realmente, não é bonito.
Mas, nossa, ela de... ela de My Head é muito, muito foda. Ela tá super
ficou
fetichista.
Muito foda,
ficou
sim.
Muito bom. Ela arrasou. E qual é o seu segundo lugar?
Eu peguei uma fantasia em geral, assim, que são as fantasias de Round 6.
Ai, sim, péssimo.
Ai,
mas
gente.
É porque era meio óbvio, né? Vamos ser bem sinceros, era meio óbvio.
É o novo, aconteceu com La Casa de Papel. La Casa de Papel. É que, assim, teve a Thalia, que se fantasiou de um cara. Teve várias cantoras de K-pop que se fantasiaram daquela bonequinha. Teve a Hayley Kiyoko, que também se fantasiou. Então, tipo, várias pessoas se fantasiaram disso. E, tipo, ai, gente, é só uma roupa de academia, sabe? Vocês já foram mais criativos. Pelo menos o La Casa de Papel tinha uma máscara, sei lá.
Mas esse também tem.
Mas eles não usaram.
É, mas tem a máscara, né? Tem a máscara dos símbolos, que é o X, a bolinha, o triângulo.
Eu não assisti essa série e, tipo assim, eu não tô colocando ela porque, ai, eu não assisti, lá, lá, lá. Tô nem aí, só que... Ai, achei tosco. Tipo, se fosse... roupas da hora, eu não colocaria no meu top 3, mas é tipo, ai, roupa de ir pra academia, tá ligado?
Sim.
E as pessoas te chamando de fantasia. Desculpa se eu, sei lá.
Ah, é igual aquelas gays que colocam uma sunga e um negócio e é a fantasia, entendeu?
É a fantasia, assim. É tipo isso mesmo.
Ai. Bom, vamos pro primeiro lugar, porque o meu primeiro lugar é o seguinte, é a VTube de Orphan. Achei ridículo, ela tava feia, ela ficou feia. Ela conseguiu ficar bem feia. Não entendi, mas...
Nossa, eu não tava esperando por isso.
Sério?
Nossa,
como você
ficou muito cagado.
Ah, tá, você não viu, agora você tá vendo.
Não vi, não. É, não, na verdade, acho que eu tinha visto, mas sei lá, apaguei da memória. Ah, é, realmente é só ela com cabelo de criança, nada de novo sobre o sol.
Feio.
É, realmente, seu primeiro lugar merece.
Qual é o seu primeiro lugar?
Ai, é a Anitta de Karol G.
Eu sabia.
Anitta de Karol G, sabe? Quando ela apareceu fantasiada, eu falei, ah, ela tá de fantasia.
Isso é uma fantasia?
Você viu essa fantasia?
Eu vi, achei assim, bem whatever.
Mano, é tipo assim, uma peruca de cabelo azul, uma bandana e uma calça jeans. Ai, Anitta, e eu nem conheço essa Karol G direito, então tipo... Ah, ela só tá querendo puxar saco.
Por um momento, sabe quem eu achei de que ela tava fantasiada? Daquela funkeira.
Da Tati Zaki?
Da Tati Zaki.
Podia
Zaki,
também
lógico.
Ser...
É a primeira referência que eu peguei. Tati
Podia
Zaki,
ser uma coisa meio...
Azul.
É, tá de Zaki. Eu achei uma coisa meio Lady Gaga, na real, também. Tipo, You and I, sabe?
Ai, nossa. As pessoas poderiam se fantasiar de Lady Gaga, né? Tipo, uma puta
tipo
produção.
Assim, quando eu vi ela, eu primeiro lembrei da Gaga e eu nunca pensei na Karol G. Então, assim, péssima fantasia. Parabéns, Anitta.
Ai, achei justo o seu lugar. Mas você viu que ela se fantasiou de Pantera Cor-de-Rosa também?
Eu vi também. Ah, e também não ficou nada demais. Ela pegou essa fantasia de alguma famosa, né? Eu vi que ela reciclou, assim.
Não sei. Ai, fazer o quê? Eu faria isso também, sei lá.
Não acho que isso é errado. Eu só achei que, ai, nada demais essa fantasia também.
Sei.
Bom.
Vamos pro nosso nosso top melhores?
Vamos.
Bom. Qual é o seu terceiro lugar, Duda?
Leonardo, meu terceiro lugar é Ariana Grande com Miss Creature from the Black
Moon. O meu também!
Mentira! Mentira!
Eu juro pra você.
Nossa. Que perfeito.
Perfeito,
que lindo.
Ficou muito bom. Ela ficou linda, ela ficou um monstro belíssimo, sabe?
É, vamos explicar aqui, né? Ela fez... uma fantasia inspirada num filme de 1954 chamado O Monstro da Lagoa Negra. E só que ela, né, fez um cartaz pra fantasia, ela
Sim,
postou no Instagram,
legal.
Ela tipo fez, ela se animou muito e ficou muito da hora. Eu amo fantasias de monstro muito bem feitas e a dela tá tipo impecável.
Exatamente.
Impecável.
Nossa, a produção
tá tudo
de maquiagem
lindo.
Foi muito foda, sabe?
Sim. E o pôster é lindo, ela, tipo, sensualizando de monstro e... Ai, adorei.
Ai, ficou realmente muito bom. Eu gostei também. Me lembrou muito aquele filme do Lucas, sabe? Os Monstros Marinhos, porque parece um pouco. Enfim. Bom, qual é o seu segundo lugar, já que o meu é igual ao seu?
Meu segundo lugar é a Sabrina Sato.
Ah, não creio.
Por quê?
Ela é o meu primeiro lugar. Saco. Nossa.
É que o meu primeiro. Ela não é o meu primeiro lugar por um motivo muito bizarro, mas eu vou contar depois. Enfim, tá, fala aí você então, já que é o seu primeiro lugar.
Não, eu achei essa fantasia impecável, sabe? Uma fantasia linda. Ela tava, assim, completamente fora de todas as casinhas que eu imaginei, sabe? É, a roupa dela era inteira, tipo, de látex. Era um negócio brilhoso até. Eu achei incrível.
Me pergunto
incrível.
Como ela entrou naquela roupa.
Exatamente, eu me pergunto como ela entrou naquilo. Talvez banhada a óleo, igual a Kim Kardashian, né?
Uhum.
Mas é, ela tava... Não sei nem como explicar essa fantasia, mas ela tava com uma legging azul e um sapato literalmente de 22 centímetros, se eu não me engano. Era uma plataforma. E ela tava com maiô rosa. É, dourada. Ela tava tipo com maiô assim, rosa e um cabelo que parece, sei lá... As chuquinhas da Lindinha, só que gigantescas, literalmente.
Isso que eu ia falar, me lembra uma coisa muito Menina Superpoderosa.
Demais, muito Menina Superpoderosa. Só que, tipo, um cabelo gigantesco, sabe?
É o ele e ela, né? É meio que o ele, só que ela.
Sim, nossa, ficou incrível, incrível demais.
Tem as tetonas inchadas, parecendo duas maçãs.
Sim, tem umas tetonas. E ela, ai, ela chegando no carro,
umas pulseironas.
Sabe aquele vídeo dela chegando no carro? É muito
Oi,
bom.
Gente.
Oi, gente! Ela é muito incrível, nossa. Eu fico pensando, a Sabrina Sato no Met Gala deve ser assim, seria perfeito, entendeu? Seria incrível.
Nossa, convidem essa mulher. Você viu a parte do vídeo que ela fala, que ela chama o fotógrafo? Bibas! Aí todo mundo pegou essa parte.
Eu vi, Bibas. Era muito bom.
Rendeu meme, rendeu uma das melhores fantasias do mundo em 2021.
Sim.
Entendeu? Se não há melhor.
E foi memorável. Será memorável ano que vem, no Halloween de novo. Porque provavelmente o povo vai falar dessa fantasia. Enfim, qual é o seu primeiro lugar?
Qual que é o seu segundo lugar?
Meu segundo lugar, verdade. Meu segundo lugar é o Lil Nas X, de Voldemort.
De Voldemort. Eu quase coloquei ele no meu top 3 também.
Nossa, ficou incrível. Ficou muito, muito foda. A maquiagem dele tá perfeita.
Combina muito com ele, né?
Nossa, demais, demais. Ele poderia fazer o Voldemort, sabe?
O novo Voldemort é ele. Pronto. Ficou bom mesmo. E ele também fez todo um photoshoot.
É, ele
também
fez um
photoshoot,
fez um videozinho com a varinha e muitos efeitos especiais. Adoro. Ele é perfeito.
Gostei que você trouxe ele, porque queria lembrar dele também. Bom, então meu primeiro lugar, já que o seu é Sabrina Sato, vou falar o meu e aí vou explicar o que aconteceu.
Ok.
Meu primeiro lugar é The Weeknd. Você viu ele?
Não, eu não vi ele. Deixa eu ver, vou até procurar.
Ele tá de Don Corleone. E assim, deixa eu explicar, antes de você pesquisar aí, deixa eu explicar a história.
Tá.
Ele postou no Twitter... essa foto, com uma legenda, tipo, ah, é Happy Halloween, e... Ah, uma coisa assim, que eu só passei o olho de rápido e falei, ah, nossa, ele tá fazendo um ode ao Don Corleone. E aí eu demorei pra descobrir que, na verdade, ele não tava postando uma coisa, chefão, ele estava fantasiado de poderoso chefão. Então, assim, quando eu descobri, eu choquei a minha vida, tá perfeita essa fantasia, vai lá
sim,
ver.
Sim, eu tô vendo aqui agora, realmente. Tá
ele
muito...
é um dos reizinhos do Halloween, mano, ele é
demais,
muito foda.
Demais, o White Skin, sabe? Ele fez o White Skin.
Mano, tá muito, muito bom. Eu realmente pensei que era um pôster do filme e, na verdade, era ele.
E ficou muito foda mesmo, meu Deus.
Te amo, Bel. Lança logo esse álbum pra gente poder falar, que saco.
Meu, sabe quem eu quase trouxe? Porque eu achei, assim, linda e impecável. A Cardi B.
De Mortícia, meio customizada.
Nossa, sim. A roupa dela tava linda, sabe?
Sabe uma coisa que eu quero trazer também, mencionar? Jade Thirlwall, do Little Mix, de Marge Simpson.
Sim, ficou muito bom. Eu fiquei apaixonado naquela bolsa. Eu preciso daquela bolsa, sabe? Eu seria muito feliz com aquela bolsa. Aquela bolsa perfeita.
Outra menção, posso fazer outra menção?
Pode, por favor.
Tenho algumas menções aqui.
Vai. Pablo, what the fuck? De Carrie. Ficou incrível.
Nossa, incrível. também fez todo um photoshoot ali,
sim,
perfeito.
Ai, por favor, artistas, façam mais isso, sabe? Photoshoot de Halloween.
É, e, mano, uma muito what the fuck, a Lizzo de Baby Yoda. Ficou irreconhecível.
Meu, ficou muito foda a maquiagem dela, ficou muito foda.
Sim,
bom,
sim, ela adorei. Achei muito bizarro e é sobre isso, tá ligado? Ela se jogou e eu adorei. É, outra que eu quero também pontuar, porque ela fez um vídeo e trouxe a Halle Berry, que é a Sweetie de Mulher-Gato, tá ligado? Então, assim, também tava impecável a fantasia dela. Eu adoro o filme da Mulher-Gato, eu sei que o pessoal acha um lixo, mas eu gosto de filme lixo e esse lixo me...
É muito bom.
E esse lixo eu adoro, desculpa.
Ai, sim. Fechamos essa jornada por esse episódio da nossa coletânea. E é isso.
A minha indicação é uma coisa bem Halloween, de novo. Eu trouxe aqui só pra emendar. É um filme de 2004, que é o Shaun of the Dead. É uma... É como se fosse uma paródia de filmes de zumbi, assim. Só que é muito escroto, é um humor britânico muito retardado. E é tudo que eu gosto, eu adoro zumbi e eu adoro farofa de zumbi, então assim, eu sou apaixonada por Zumbiland. Então se você gosta de Zumbiland, você provavelmente vai gostar de Shaun of the Dead. Ele é do diretor Edgar Wright, ele fez filmes como Baby Driver, Scott Pilgrim. E mano, tem um monte de cena muito escrota de morte de zumbi e é muito engraçado.
Ai, adorei,
igual
quero
uma idiota.
Quero ver.
É tipo um filme muito britânico mesmo. Ele tem aquela coisa meio sem graça, mas no fundo é engraçado, sabe? Uma coisa, sim, realmente meio escrota. Então, talvez as pessoas assistam e falem, putz, é um gosto duvidoso.
Eu não... essa host tem um gosto meio...
É, eu não culpo, sabe? Mas eu adoro. Esse filme, ele faz parte de uma trilogia. É a trilogia Cornetto. Mas eu só assisti ele, vou ser bem sincero. Eu preciso assistir os outros dois ainda. Mas eu só assisti ele há muito tempo atrás.
Os três são sobre zumbis?
Não são. Só esse primeiro, eu acho. Deixa eu confirmar, vai que eu tô falando. Deixa eu falar tudo certinho. A trilogia Cornetto tem o Shaun of the Dead, o Hot Fuzz e The World's End. São três filmes aí. O primeiro é de zumbi, os outros são de outras histórias, assim. Mas, enfim, essa é a minha indicação.
Legal,
uma coisa meio Halloween, meio underground. Na verdade, ela é meio obscura, né? Mas, enfim, gosto.
Ai,
às vezes até parece uma sketch, sabe? De tão... Parece que é amador que é.
Sei.
Mas, enfim.
É, a minha indicação é também de Halloween, aproveitando que a gente falou bastante sobre isso nesse episódio. É, eu trouxe o filme Hereditário. É um filme de 2018, ele é um filme de terror, um drama, e é um filme que eu nunca tinha assistido até ontem. Só assisti exatamente, exclusivamente para trazer aqui para o episódio. É, a história dele é basicamente o seguinte: é uma família onde a mãe da personagem perde a mãe dela. Desde então, muitas coisas estranhas começam a acontecer na casa, sabe? Até o momento em que, sei lá, o filho dela, mais velho, sai pra ir pra uma festa e ela acaba mandando a filha dela, mais nova, junto pra que ele não vá beber, nem nada do tipo. Só que aí, a partir desse momento, começam a acontecer, tipo, muitas coisas ruins, sabe? E eu não posso falar mais porque vai ser spoiler. Mas é... Assim, é um filme de terror, então envolve espíritos e bruxaria e é muito legal.
Ele eu nunca assisti.
Sério? Então, eu também nunca tinha assistido. O pessoal sempre fala muito, né, desse filme.
Assistir,
de algumas cenas,
sim,
em específicas. E ele é do diretor Ari Aster. E foi o primeiro filme que ele fez. E, tipo, é uma produção muito, muito foda, sabe?
Uhum.
Tem uma fotografia
também
muito
diretor,
legal.
É do diretor de Midsommar, né?
Sério? É o mesmo? Chocado, eu não sabia disso.
É, sim.
Chocado. Nossa, então agora fez todo sentido na minha cabeça. Tem muita coisa, sabe? Da estética dele, eu tô chocado. Porque, realmente, tem uma coisa meio Midsommar, assim, também. E esse foi o primeiro filme dele, então faz... Nossa, agora... Eu entendi porque que Midsommar fez tanto sucesso. Não, eu não sabia. Eu devia ter procurado mais sobre ele, mas não procurei. Mas, enfim, esse filme do Hereditário, ele tem muitas cenas... Ele não é um terror tão profundo, sabe? Ele é um filme que ele te dá mais desconforto em muitas cenas. E o que eu achei isso bem diferente de outros filmes de terror. Então, esse desconforto que ele causa me chamou a atenção, sabe? E uma das personagens principais desse filme é a Toni Collette, é interpretada pela atriz Toni Collette, que é a mãe da pequena Miss Sunshine, sabe? No filme.
Sim, conheço ela, super famosa.
Exato, exatamente. E a atuação dela nesse filme é assim, é impecável, é impecável.
Ela já virou meme até, né, algumas cenas.
Ela virou...
As pessoas fizeram
sim,
meme. Ai,
mas,
é
nossa,
Mother.
Exato.
Eu que nunca assisti, eu sei, tá ligado?
Então, eu não sabia, eu fui conhecer, tipo, tudo isso essa semana, sabe? Eu vi os memes.
Nossa, sério mesmo?
Sério, juro pra você. Eu vi os memes, apareceram pra mim, daí eu falei, putz, qual filme é esse? Ah, do Hereditário. Daí eu falei, ah, já que a gente vai falar de Halloween no episódio, eu vou assistir ele pra falar... E, nossa, me surpreendi demais. Com a atuação dela, ela é incrível. O Alex Wolff, que é o filho dela, também muito foda, sabe? Queria poder falar mais, mas aí vai ser spoiler e... É muito bom, assistam esse filme. Ele não dá tanto medo, mas ele te dá desconforto.
Que é o que Midsommar também faz.
Exatamente, exatamente.
É isso, terminamos de vez?
Terminamos de vez esse episódio.
Então, semana que vem, a gente, como eu disse, estamos sem pauta, então corre lá, dá uma dica pra gente.
Ajuda a gente hoje.
É, segue a gente nas redes, na rede, né, no Twitter. E é isso. Até o próximo episódio.
Beijinhos, até o próximo episódio.
Beijos.